Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1, 2, 3, 4.
Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Se eu errar, Miriam, perdoa. Não vou não.
Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e hoje nós vamos falar sobre a belíssima jacutinga, a búrria jacutinga. Falar com a gente sobre essa espécie maravilhosa, eu conversei com a Aline Salles Bezerra, do projeto Jacutinga da Save Brasil. Mas antes, eu queria prestar uma homenagem ao querido e tão inspirador professor doutor Gustavo Fonseca. Infelizmente, o Brasil e o mundo, né, perderam essa semana um renomado cientista e um grande conservacionista. O Gustavo era biólogo pela Universidade de Brasília e mestre em Latin American Studies e doutor em Wildlife e Range Sciences pela Universidade da Flórida. Na sua tese de doutorado, ele ganhou o prêmio Rodolfo von Hering pela Sociedade Brasileira de Zoologia e o prêmio Oliver Austin, concedido pela Universidade da Flórida, àqueles estudantes que demonstram excelência em pesquisa na área de ciências naturais. Ele foi professor titular do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, né? Além de ser um dos idealizadores do programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo também da UFMG e foi um dos fundadores da Fundação Biodiversitas. A sua produção científica e técnica gerou mais de 170 publicações, incluindo várias nos periódicos Science, Nature, Proceedings of Natural Academy of Science e na Conservation Biology. Ele também foi agraciado com a Order of the Golden Ark pelo governo da Holanda, uma das mais importantes condecorações mundiais destinadas àqueles que se destacam na defesa de ecossistemas terrestres. Ele era diretor de programas no Global Environment Facility, o GEF, supervisionando o portfólio de investimentos em conservação da biodiversidade, na mitigação e adaptação a mudanças climáticas, na conservação de recursos hídricos e águas internacionais, em produtos químicos e no uso e manejo sustentável da terra e investimentos no REDD+ para recompensar financeiramente países em desenvolvimento pela redução de emissões de gases do efeito estufa provenientes do desmatamento. O Gustavo foi muitas coisas, né? Ele foi mentor, ele treinou e apoiou centenas de conservacionistas e ele é lembrado por todos os seus colegas por sua inteligência, humor e gentileza e por ser um defensor incansável das espécies silvestres e de seus hábitats. Dentro do GEF, ele ampliou drasticamente o apoio financeiro aos esforços dos países para enfrentar a perda da biodiversidade, a poluição e as mudanças climáticas. Aqui no podcast, o Fernando teve a oportunidade de gravar com ele, o que é um dos meus episódios favoritos. É muito inspiradora a trajetória do Gustavo e a fala dele, o pragmatismo, a forma de lidar com a vida. Pra mim, realmente sempre me tocou muito esse episódio. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Gustavo, quem foi esse homem tão incrível e tão fascinante, vai no episódio 63, Heróis da Conservação, Gustavo Fonseca. Difícil esse episódio hoje, né? Porque eu também quero, em nome do nosso podcast, solidarizar com os nossos colegas da Unesp de Rio Claro, que perderam laboratórios, coleções, dados em um incêndio essa semana. Queria lembrar, gente, a Universidade Pública é um dos nossos maiores patrimônios. Ela é responsável pela educação gratuita de qualidade, por pesquisa e extensão, e elas respondem pela maior parte da produção científica e tecnológica do país. Mais de 90% da produção científica nacional vem das universidades públicas, feitas por professores e alunos de pós-graduação. A universidade pública é de todos e de interesse coletivo e, portanto, é o nosso papel também defendê-la, nos mobilizar, cobrar e votar bem. Outubro tá aí, gente. Para que desastres como esses não sigam se repetindo. Para que os orçamentos direcionados às universidades não sigam sendo reduzidos e as mesmas sucateadas. Não dá para viver sem educação e ciência. Do remédio que você toma, a água que você bebe na sua casa, seu celular, a vacina que garante a saúde para o seu filho, tudo tem ciência, ok? Então vamos preservar esse nosso patrimônio, né? Um dos nossos maiores patrimônios, que são as universidades públicas. Agora vamos para a nossa conversa, saber um pouquinho mais sobre as jacutingas. Apresentando a nossa entrevistada, nossa convidada, Aline Salles Bezerra, ela é engenheira ambiental e mestranda do Programa de Conservação da Fauna da UFSCar. E ela trabalha há 4 anos na equipe do Projeto Jacutinga da Save Brasil. E eu queria também, gente, indicar um texto, antes da gente começar a nossa conversa aqui com a Aline, um texto do professor Dr. Mauro Galetti, no jornal O Eco, intitulado A Jacutinga e as Mudanças Climáticas. É um texto pequenininho, mas excelente, muito facinho, gostoso de ler e profundo ao mesmo tempo. Então, vai lá no Eco, esse é um texto de 2018, mas que ainda aí está super atual. A Jacutinga e as Mudanças Climáticas. Bora agora conversar com a Aline.
Quanto som desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não devolverá.
Olá, Aline, seja muito bem-vinda ao Que Bicho É Esse? Um prazer enorme receber você aqui para falar com a gente um pouquinho sobre essa ave incrível que é a jacutinga, né? A burra e a jacutinga.
Oi, Miriam, eu que agradeço a oportunidade dessa conversa aí sobre a conservação dessa belíssima espécie aí da Mata Atlântica.
Aline, a gente sempre começa com o clássico: quem é a jacutinga, né? Mas para saber um pouquinho as características físicas, quem nunca viu uma jacutinga na vida, o que ela vai ver? Né?
Então, as jacutingas, elas são uma ave da família dos crassídeos, que ela é representada, então, pelos jacus, a jacutinga, mutuns e aracuãs. Ela é uma ave grande, pesa em torno de 1,1 kg até 1,5 kg. Tem o corpo todo coberto com penas pretas, mas com alguns detalhes que a diferem dos outros crassídeos que ocorrem aqui no Brasil. Então, ela tem os detalhes de umas penas brancas na asa, um topete também branco, a região perioftálmica, que é no contorno dos olhos, também branco, e tem uma barbela azul e vermelha, e tem um bico azul também, muito bonito.
É muito bonita, né? Eu sou metida, tá, gente? Eu já vi uma jacutinga. Vi uma vez em Carlos Botelho, é um bicho muito bonito mesmo. Ela Você tem razão de ter seu encanto todo com essa espécie, né?
Ela é bastante exuberante e há uma indicação de que ela tenha um dimorfismo sexual, com os machos apresentando, então, uma barbela maior e com cores mais exuberantes que as fêmeas. Mas essa característica, ela é influenciada tanto pela idade do animal, quanto pela época do ano, se está em período reprodutivo ou não. Então, de maneira prática, para fazer a sexagem do animal, a gente faz através de exames de sangue, porque, né, dependendo da idade ou dessa época do ano, a gente pode acabar não identificando corretamente o macho e fêmea.
E Aline, qual que é a distribuição da jacutinga? É um bicho da Mata Atlântica, né? Endêmico da Mata Atlântica.
Então, a ocorrência natural das jacutingas é desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, e com populações também no norte da Argentina, principalmente ali na divisa com Foz do Iguaçu, e também no Paraguai.
E aí entra um complicador da distribuição, né? Porque essa, gente, para quem não sabe, já foi uma das espécies mais abundantes da Mata Atlântica, né, Aline? Mas hoje ela tem uma grande área onde ela já foi extinta, inclusive.
Já. As jacutingas, elas sofrem uma ameaça muito grande há bastante tempo, né? Com relatos desde o século XIX, de grandes matanças de jacutinga. E uma das principais ameaças da jacutinga é a caça predatória, que é um determinante no declínio das populações. Porque elas são bastante sensíveis a essa pressão de caça e a perda de habitat por ser uma ave exclusiva aí da Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ameaçados do Brasil. Infelizmente, em algumas dessas áreas de ocorrência natural, as jacutingas já são consideradas extintas localmente, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, elas já não são encontradas já há algum tempo, e as principais populações de jacutinga encontradas hoje estão em unidades de conservação, em parques, principalmente aqui em São Paulo e também no Paraná e Santa Catarina.
Tá. E então, porque essa questão dessa abundância dela, a gente estava até conversando um pouquinho aqui antes, e eu vi em um texto uma questão sobre umas cartas, né, do Fritz Müller pro Charles Darwin, mencionando matanças assim, Itajaí, de 50 mil indivíduos. Lógico que esses números, né? Mas assim, de um grande volume realmente de animais.
Exatamente. A caça é um dos grandes problemas mesmo para jacutinga. A gente vê essas correspondências, era de 1860, mais ou menos nesse período. Então, é uma caça que vem acontecendo há muito tempo, de uma forma muito veloz e muito predatória. e que ocasionou um declínio muito grande. Então, nesses relatos, tem relatos dizendo que foram caçadas 100 jacutingas em uma única árvore. Na década de 30, uma pilha de jacutingas que foram mortas em um inverno. E relatos, assim, de grandes matanças nesses entornos de grandes rios daqui de São Paulo e do Paraná também, infelizmente. É um animal que já está na mira dos caçadores de algum tempo.
Tá, eu quis trazer isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para pontuar, gente, que a gente está falando de uma espécie que já é ameaçada, considerada ameaçada, né, que já tem população reduzida e que já foi muito abundante. Então, para quebrar um pouco essa coisa, não, tem muito, não vai acabar, porque acaba, a gente consegue fazer isso.
Exatamente.
Né, mas agora vamos falar um pouquinho sobre o bicho em si, assim, ecologia, o que, que a gente já sabe, né, Aline, desses bichos. Bom, é um animal que come frutos, né? Conta pra gente aí qual que é a dieta.
Vamos lá, as jacutingas, elas são arborícolas, né? Então utilizam os estratos superiores da floresta, das florestas úmidas, para realizar a maior parte dos seus comportamentos. Então ela possui hábitos bastante discretos, fica na maior parte do tempo em repouso, ou realizando autolimpeza com a manutenção das penas. E elas possuem uma dieta frugívora e se destaca aí por ser uma importante dispersora de sementes, fundamental para a manutenção das florestas, porque ela engole o fruto inteiro e depois ela defeca a semente já escaritificada, né, sem a polpa, e aumenta as chances, então, de germinação das sementes. Então, há registros de forrageio de 41 tipos de frutos diferentes da Mata Atlântica, que é bastante, e aqui no projeto a gente já observou pelo menos mais umas 10 espécies, então é uma espécie muito importante nessa manutenção das florestas, e as jacutingas também tem uma forte associação com a palmeira jussara, né, o Euterpe edulis, que é bastante abundante também, o palmito, que é abundante também na Mata Atlântica, mas que infelizmente também é ameaçado de extinção por conta da coleta ilegal do palmito, né. Então, a jacutinga tem uma indicação na literatura de que ela faça, inclusive, uma migração altitudinal acompanhando a frutificação da palmeira jussara, porque a fenologia da palmeira jussara, ela começa a maturar os frutos em altitudes menores, e aí, conforme o tempo vai passando, ela vai, né, maturando em maiores altitudes. Então, a jacutinga vai acompanhando essa frutificação do jussara, em lugares onde a gente tem esse gradiente altitudinal com disponibilidade de jussara, então a jacutinga tem esse recurso praticamente que o ano inteiro, então ela vai sempre seguindo. Mas, apesar da jussara ser um item bastante importante na dieta das jacutingas, então a gente vê que ela não se limita somente à jussara, ela forrageia outros frutos, então ela também é importante para a dispersão de outras espécies também florestais. E também a indicação de que a jacutinga não é dependente da jussara, ela pode ocorrer em outras áreas de Mata Atlântica onde essa palmeira não seja tão abundante.
Por um tempo você acreditava nisso, né, que estava realmente muito associada, inclusive dependendo, assim, da palmeira.
É, uma especialista, né, que seja especialista em jussara, mas não é.
É, tipo, evoluíram juntos, né, com a evolução, aquela relação que tem de uma espécie com seu alimento, por exemplo. E, Aline, você mencionou essa questão até da movimentação delas no ingrediente, seguindo a frutificação da jussara. O que, que vocês já sabem em termos de relação entre social dos bichos, né? Vocês ficam monitorando esses animais. Conta pra gente.
Então, infelizmente, as jacutingas, elas tiveram um declínio muito rápido da população antes que a gente pudesse conhecer informações básicas sobre a espécie. E essa relação social, a gente tem algumas indicações por conta da família, né, dos crassídeos, então a gente vê alguns dados a respeito da família e por conta desses relatos que aconteceram no passado de grupos de jacutinga muito grandes encontrados em determinada área. Então, a partir disso, a gente estima que a jacutinga seja uma espécie de grupo.
Hoje não acha, mas desculpa te interromper, não, a gente não acha, os grupos são pequenininhos? Como é que é hoje que vocês veem?
Então, por conta da redução das populações, então a densidade das jacutingas então está muito baixa. Então, por conta disso, a gente já não encontra grupos grandes. Nos estudos feitos a respeito de densidade, foram encontrados grupos de até 6 indivíduos, grupos menores com 4, aos pares e também sozinho. Então, como é a conformação desses grupos, isso a gente ainda está trabalhando nesses dados para que a gente possa identificar como se formam esses grupos. É um grupo familiar ou não é? Se os pares, eles ficam juntos, pareados, ao longo de uma vida inteira, sendo monogâmicos ou não, se os pares só se encontram no período reprodutivo. Então, há bastante lacunas ainda a respeito dos comportamentos sociais das jacutingas que a gente precisa estudar.
Entendi. Nossa, gente, que tristeza, né? Você pensar em um bicho que tinha tanto.
É bastante. E esses dados são fundamentais para que a gente possa prever as ações de conservação.
Sim.
De uma forma mais assertiva, né? Quanto mais informações a respeito da espécie a gente tiver, então a gente consegue ter medidas de conservação com mais assertividade, aí, com mais acurácia.
E naquele momento que eu te interrompi, você estava falando que se for pensar na família, nos crassídeos, como que seria assim, a formação?
Então, pensando nos crassídeos, a formação seriam de grupos familiares, com o indivíduo até a idade juvenil, sempre junto com os pais, e depois com a maturidade sexual, esse indivíduo seguiria fora do grupo.
Entendi. E a reprodução? A fêmea, ela escolhe bastante, né? O que vocês já viram aí desse processo aí de corte, de encontro de parceiros?
Elas escolhem. As jacutingas, elas têm vários comportamentos reprodutivos e um dos que se destaca é a exibição do macho para a fêmea durante o período reprodutivo, que deve começar agora em agosto, setembro e vai até fevereiro. Esse é o período reprodutivo. Elas fazem a postura uma vez ao ano somente, em torno de 2 ovos, essa é a média, mas pode ser até 3 ovos. E os comportamentos reprodutivos, eles são principalmente da corte do macho para a fêmea. Um deles é o macho, ele tem... as jacutingas, na verdade, não só o macho, mas os indivíduos, ele tem uma pena modificada na asa, que é uma pena sonora. E com essa pena, o macho consegue fazer um display de asas, se exibindo para a fêmea. Na literatura até chama de rasgar de asas, porque é um som bastante tridente, assim.
Que legal,
e ele faz
isso.
Essa exibição para a fêmea durante várias vezes repetidas, e a fêmea fica observando. Outro comportamento reprodutivo também é quando o macho oferece para a fêmea algum presente. Pode descer ao chão, pegar algo no substrato e aí oferecer como um presente para a fêmea. Esse também é um comportamento reprodutivo. Eles também têm algumas vocalizações nessa comunicação sexual com a fêmea. Então, ele pega esse presente, que pode ser um graveto, uma folha, ele oferece para a fêmea e faz junto também uma vocalização específica para essa época.
Gente, que coisa mais linda! Que legal!
Muito galanteador.
Muito.
O jacutinho.
Demais!
Pois é. E esse comportamento reprodutivo, ele é feito assim repetidas vezes, até que a fêmea aceite. Outro comportamento que o macho também costuma fazer, os ninhos das jacutingas, elas não costumam buscar material fora e construir os seus ninhos. Então, elas aproveitam já estruturas que tem na floresta, geralmente de emaranhado de cipós, de lianas, ou uma bromélia, até mesmo um tronco muito, muito grande em que ela consiga ter uma camuflagem ali com outras plantas associadas ali naquele tronco. Então, é assim que ela aproveita e faz o seu ninho. E então, o macho também pode entrar numa dessas estruturas, pegar o presente para a fêmea, fazer a vocalização e ficar dentro dessa estrutura chamando a atenção da fêmea para que ela vá até esse possível ninho, faça a inspeção e possa ver se está de acordo com seus critérios.
Olha, achei aqui uma casinha para gente.
Exatamente, exatamente. Isso, eles podem visitar vários locais, possíveis locais, até que eles determinem onde será o local do ninho.
Que legal.
E aí, quando acontece a postura, só a fêmea faz a incubação, o macho a gente não observou ainda cuidado parental, então a fêmea faz a incubação durante 28 dias, e aí quando os filhotes nascem, em poucas horas, eles são muito independentes, em poucas horas eles já podem sair do ninho.
Sério?
E descer do ninho. Esse ninho também fica no alto, ele é arborícola também, não fica nos estratos inferiores, mas o filhote já consegue sair e descer ao chão, a mãe alimenta ele no chão e ela faz um movimento muito interessante, ela abre as asas e a cauda é no chão e ela ensina o filhote a comer e vai ali indicando, mostrando. É o que o filhote pode forragear.
Como é que é o movimento com a cauda?
Ela abre as asas e abre a cauda em leque. Então fica uma cauda grande, né? Que ela tem várias penas assim na cauda. Uma cauda bastante exuberante. E o filhote, para se proteger dos predadores, principalmente dos predadores aéreos, ele vai andando embaixo dessas penas, das asas ou da cauda. Então ele fica protegido e fica escondido embaixo da mãe ou do pai.
Gente, isso é muito fascinante.
E vai andando junto com os adultos.
É porque na hora que você falou no chão, eu falei, mas ele vai ser predado.
É.
Mas que bacana esse esquema da proteção.
Os pais têm esse cuidado de proteger, porque um dos principais predadores naturais da jacutinga são os felinos. E também os rapinantes.
Uhum.
Então, pelo menos assim, ela mantém os filhotes ali protegidos enquanto eles caminham junto com os adultos para procurar o alimento.
Então, eles ficam caminhando, forrageando, e depois eles voltam de novo ou ficam só no chão até conseguirem subir?
Eles podem voltar, eles voltam. Mas, assim, eles abandonam o ninho. Com 3 meses, a jacutinga ela já tem as penas de adulto já. Então, ela é bastante precoce já.
Uhum.
Com 3 meses, ela já é bastante independente, então eles frequentam depois do nascimento, eles frequentam muito pouco o ninho, mas assim, é algo também que a gente busca ver mais observações na natureza para que a gente possa entender melhor esses comportamentos, se de repente pode variar de população para população, se isso é algo da... você pode generalizar para a espécie.
Entendi.
Estamos aí em busca de descobertas ainda.
Que legal, gente. Ai, muito bom.
As penas dele são... quando ele nasce, ele é amarronzado, né? Ainda não tem o biquinho azul. Então, ele é um pouquinho diferente do adulto, mas muito rápido ele já fica com o tamanho do adulto e vai perdendo aquela carinha de juvenil, né? Vai mudando as penas e aí já vai ficando todo com as penas pretas e com o bico azul e com as outras características das jacutingas adultas.
Ai, que ótimo. Que... e aí, mas assim, eu fiquei só... a única coisa que me preocupou mais é que reproduz uma vez no ano só, com poucos filhotes, né? Uma taxa reprodutiva para um bicho que tá tão ameaçado, né?
Por isso que a jacutinga, ela tem bastante sensibilidade à caça predatória, porque é uma caça, né, com uma velocidade muito alta e... a ecologia, né, reprodutiva das jacutingas, elas não conseguem acompanhar esse ritmo de perda dos indivíduos, né? A taxa de reprodução ela é baixa, então o período de maturação também é baixo, é o tamanho da ninhada, né, são 2 ovos em geral, é a dependência desse habitat específico, que você precisa ter uma floresta mais estruturada para que elas possam encontrar esses locais ideais para fazer a nidificação. Então, tudo isso são componentes que acabam dificultando aí a reposição dos animais depois que tem essas perdas muito grandes.
Sim, e essas perdas, gente, eu acho que tem alguns artigos do Mauro, professor Mauro Galetti, dos alunos dele, que trazem um pouco isso também, do impacto que é tirar um bicho desse em termos de estruturação da floresta, né? Igual a gente mencionou, e a Aline contou aqui a questão do processo da semente, quando ele come e germina, e ela ajuda a dispersar esses frutos e criar novas árvores, né? Distribuir as árvores na floresta. E se era um bicho que tinha tanto, provavelmente o papel que ele tinha ali dentro de estruturação dessa floresta e de dispersão de árvores frutíferas devia ser enorme, né? E é um serviço todo que era da natureza, que estava ali disponível e que a gente perdeu e só tem agora em alguns lugarzinhos.
Exatamente, Miriam. Quando a gente perde uma espécie dessa, enfim, toda perda de espécie causa impactos, né? Mas é como você falou, a gente perde essas relações ecológicas também, né? Da dispersão das sementes, né? Porque a jacutingas é um dispersor que consegue atingir vários hábitats diferentes, então ela consegue levar essas sementes mais longe. Então é uma perda que a gente acaba tendo na manutenção das florestas. Ela consegue forragear desde frutos carnosos pequenos até grandes arilados de até 25 milímetros. Então, não são todas as aves que conseguem forragear sementes tão grandes. Então, aí você já perde o dispersor dessas sementes grandes, né?
Sim, que são sementes que são frutos para outros bichos que dependem também. Então, aí a gente vai vendo todo um efeito em cascata. E aí, por isso, eu queria trazer um pouco do que agora vem sendo feito em termos de conservação. Porque a gente já falou essa questão, você já trouxe a questão da caça, que é o principal problema, né? A questão de perda de hábito, é um bicho da Mata Atlântica. Todo bicho da Mata Atlântica que a gente fala aqui, o que acontece? Ameaça, perda de hábito, porque, né? É uma floresta que já foi massivamente perdida. Mas... você está aí num projeto com ações belíssimas, com seu, né, com um grupo de pesquisa tentando reverter isso. E aí eu queria conhecer um pouco dessas ações, falar um pouquinho, tem um plano, teve pelo menos, né, um plano de ação nacional do ICMBio?
Isso, de 2007 a 2011 esteve vigente o plano de ação nacional dos galiformes, do qual a Jacutinga faz parte, e aí já previa algumas ações, indicava algumas ações de conservação. E com o final da vigência desse plano, então, por conta dos trabalhos da SAVE, que a gente já vai entrar nesse quesito daqui a pouco, então, por conta dos trabalhos da SAVE, então, a Jacutinga foi elencada como uma das 25 espécies prioritárias para conservação, então, através de uma parceria, uma cooperação entre a ASAB, que é a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, e o ICMBio, para a condução de um study book, para que a gente conheça, é uma ferramenta, que é o study book, é uma ferramenta de gestão das populações ex situ, para que a gente conheça desde a variabilidade genética, quantos indivíduos, qual a viabilidade desses indivíduos para serem reintroduzidos. E uma outra ação importantíssima, então, é da SAVE Brasil, que é uma ONG que faz parte da BirdLife International, que é uma aliança global de instituições para a conservação das aves e da natureza. E a SAVE, desde 2010, desenvolve o projeto Jacutinga, que foi iniciado por conta de uma medida de uma compensação ambiental de um empreendimento da Petrobras, que seria instalado ali na Serra do Mar. Então, como uma medida, né, de compensação, foi indicado que eles fizessem então, um trabalho com aves cinegéticas. E a partir disso foi feito um levantamento na Serra do Mar com vários...
Aves, só explicar, aves cinegéticas são aves que sofrem pressão de casa.
Isso, boa, obrigada. Já está tão, tão no nosso vocabulário que a gente acaba esquecendo, né?
Sim, acontece.
O significado. E aí foram feitas na Serra do Mar vários transectos para fazer um censo dessas populações e foi encontrado um indivíduo somente, de Jacutinga, em quilômetros de transectos. Então, foi a Jacutinga naquele momento foi elencada como uma das espécies prioritárias para que fosse feita essa ação de conservação ali na Serra do Mar. E então, antes mesmo que começasse os trabalhos de reintrodução de fato, a gente precisava garantir que nessa área essa pressão de caça fosse reduzida, porque não faz sentido você reintroduzir um animal num local onde sua ameaça ainda está presente. Então, foi feito um grande trabalho de educação ambiental com as escolas do entorno, foi feito também parcerias com instituições de fiscalização naquela região, e aí foi montado o viveiro de reabilitação em São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos, para que pudesse receber esses grupos de jacutingas para passar pelo processo de reabilitação e depois a soltura na Serra do Mar. Então, a gente fez algumas solturas nessa região da Serra do Mar, mas por conta de uma pressão de caça que ainda estava presente, a área de soltura foi transferida, então, para São Francisco Xavier, que é uma área que tem uma mobilização já de instituições governamentais e já uma mobilização da sociedade civil em torno da conservação. Então, foi feito, elencado São Francisco, por conta dessa redução da pressão de caça.
São Francisco tinha já população ou não?
Não tinha. Aqui também foi feito levantamentos por transectos e não tinha nenhuma jacutinga, já era considerada extinta localmente também. Mas aqui a gente está dentro de uma região nos limites de duas APAs, né, Área de Proteção Ambiental, a APA Federal, Mananciais do Rio Paraíba do Sul, e a APA Estadual São Francisco Xavier. Então, é uma área com remanescente de Mata Atlântica, bastante significativa aqui na Serra da Mantiqueira. Então, aqui também foi feito várias frentes de trabalho, né, para que a gente conseguisse fazer as reintroduções. Então, de educação ambiental, comunicação com a população, porque a população precisa se sentir parte também do programa de conservação,
sim,
né?
Tem que adotar a espécie como dela ali também, né?
Exatamente, também tem que abraçar a causa. Então, de 2010, então, a primeira soltura que aconteceu aqui em São Francisco foi em 2016, e desde então a gente faz uma soltura a cada ano, mas antes da gente falar da soltura, acho que a gente precisa entender um pouquinho desse processo da reabilitação.
Tá, e antes até eu queria falar uma coisa, porque a gente não tinha mencionado isso antes, a gente está falando de um bicho que foi realmente, gente, massivamente extinto da Mata Atlântica, a gente tem poucas populações hoje em dia, né? Eu acho que tem o quê? ali do corredor de Carlos Botelho, Intervalles.
Intervalles, Ilhabela, Ilha do Cardoso. É, aqui no Parque Estadual da Serra do Mar também tem algumas populações.
É, que tem algumas populações que ainda, né, são populações silvestres que estão lá e estão sobrevivendo. Mas a espécie entra num nível que já partiu-se para a parte de manejo ex situ, que é o que a Aline está falando. Que é essa coisa da gente ter populações que são manejadas em cativeiro, que tem criatórios, né, Aline? Talvez você possa até explicar melhor do que eu. Mas para trazer um pouquinho esses conceitos de conservação, a gente de vez em quando fala, mas como não sei se as pessoas ou escutam todos os episódios, que a gente tem a conservação in situ, que é na natureza, né, na área natural do animal onde ela ocorre, e tem a ex situ, que é esse manejo que a gente faz fora com populações em criadouros, né? Como é que funciona? Quais são os parceiros do projeto?
O papel das instituições parceiras do projeto, ele é fundamental, porque nessas instituições são feitas a reprodução das jacutingas. Então, a partir de um ano de idade, elas já podem ser enviadas para o projeto, para reintrodução. Nessas instituições parceiras, então, são identificadas as jacutingas com potencial para serem reintroduzidas. São feitos exames sanitários, onde são garantidos que não está trazendo nenhuma patologia, nenhum parasita diferente aqui para as populações nativas, para de outras espécies. Então, a partir do momento que elas são consideradas aptas, então elas são trazidas aqui para São Francisco Xavier, para o viveiro de reabilitação. É um viveiro que tem 15 metros de comprimento, 8 de altura e 7 de largura, então é um ambiente bastante grande.
Que ótimo.
Ele está totalmente imerso num remanescente de floresta, então as jacutingas já vão se adaptando a esse ambiente florestal, onde elas vão ser soltas, e durante o processo de reabilitação, então a gente faz alguns treinamentos com elas, e esses treinamentos, eles são critério para soltura. Então elas são observadas quanto ao voo e à qualidade do voo, porque como uma espécie arborícola, então é importante que elas tenham uma boa qualidade do voo. A estrutura do viveiro também, ela é toda pensada para garantir essa mobilidade delas sempre no alto. Então, todos os comedouros são no alto, todos os poleiros são no alto. Apesar da espécie descer ao chão, ter alguns comportamentos no chão, mas majoritariamente os comportamentos das jacutingas, eles acontecem no dossel da floresta. Então, a gente já quer estimular que elas frequentem sempre o alto. Então, é observado o voo, a gente também faz treinamento alimentar, de aceitação de frutos, então a gente faz, tem um método, né, para que a gente possa fazer essa avaliação, mas num contexto geral a gente oferece frutos nativos ali que são coletados na floresta para ver a aceitação delas quanto aos frutos. E outro treinamento que é feito também é para reconhecimento de predadores, como são animais nascidos sob cuidados humanos, então a gente quer estimular um comportamento natural da espécie que seja da evitação desses predadores. Então, hoje a gente utiliza 4 modelos de predadores, que são os predadores, né, naturais da espécie, que são os felinos, uma espécie de rapinante. A gente também utiliza o macaco prego, porque o macaco prego, apesar de, né, de não ter na sua dieta a jacutinga, mas ele pode acabar disputando o recurso e acabar predando a jacutinga.
E a gente também utiliza.
Eles são. E a gente também utiliza um modelo de cão doméstico, porque como a gente está numa área rural, onde tem um grande número de cachorro, né, aqui no entorno, então a gente acaba treinando elas para que elas reconheçam os cachorros também como um predador. E então tem um método, né, para a gente executar todos esses treinamentos, e ao final, né, a partir desses critérios, elas são consideradas aptas ou não para soltura. Então, aquelas que são consideradas inaptas, elas voltam, né, para um dos parceiros do projeto e voltam para ficarem sob cuidados humanos e serão possíveis reprodutores para que os seus descendentes possam ser enviados para soltura. E aquelas que são consideradas aptas, a gente faz uma soltura branda, né, o soft release, onde a gente abre a janela do viveiro e as jacutingas, elas saem no seu tempo, sem nenhum estímulo para a saída, para que a gente não tenha um estresse já nesse primeiro momento da saída para a vida livre. E antes da soltura, em torno de uns 20 dias antes, a gente instala nas jacutingas um radiotransmissor para que a gente possa fazer a localização através de radiotelemetria depois. Esse transmissor, ele é colocado como um arreio, então como se fosse uma mochila, e é usado um fio de tecido, é um fio que não machuca, não traz danos para a ave. É, esse radiotransmissor, ele tem um peso de até 5% do peso da ave, então ele não compromete nenhum dos comportamentos, nem o reprodutivo, nem para voar. Então ela fica super bem com aquele equipamento ali nas costas.
Não atrapalha, não machuca, gente.
Ela... Não atrapalha. Não machuca, ela consegue viver super bem e depois de alguns anos o transmissor cai sozinho. Esse fio acaba desgastando e acaba caindo. Então, com esse radiotransmissor, a partir do momento que elas saem para a vida livre, a gente é a equipe de campo, então começa a fazer os monitoramentos. Porque como é um animal que a gente ainda desconhece vários aspectos da ecologia dele, então é um animal que a gente quer observar o máximo de comportamentos na natureza, até mesmo para trazer respostas para o projeto, para a gente entender o que está funcionando, quais as melhorias são necessárias. Então, a partir desse momento, elas são monitoradas diariamente, e a partir do momento que a gente localiza a jacutinga, a gente faz uma observação focal de uma hora, a anotação de todos os comportamentos, de forrageio, o extrato da floresta que está utilizando, se está interagindo com outras jacutingas ou com outra espécie, qual que é as manutenções, né? Esse comportamento de autolimpeza, quais são as vocalizações, enfim, a gente anota tudo, porque isso está formando um grande banco de dados para que a gente consiga compreender melhor a espécie.
Que maravilha. E só uma perguntinha aqui antes da gente falar mais. O que é o comportamento de autolimpeza que a gente não falou?
A autolimpeza é um comportamento principalmente de manutenção das penas.
Tá.
Então, elas têm esse cuidado com as penas e esse comportamento de autolimpeza, ele tem várias funções, né? Desde uma comunicação entre os indivíduos, inclusive, então esse autocuidado para eliminar possíveis parasitas e até um indicativo, de repente, de estresse. É, a gente, quando os bichos estão, né, sob os nossos cuidados aí no processo de reabilitação, a autolimpeza também pode ser um indicativo se o bicho está se adaptando, por exemplo, ao transmissor, ou se ele, de repente, está fazendo muita manutenção, é um indicativo que ele pode estar com algum problema físico e, enfim, não está com a saúde tão legal assim. É um comportamento, inclusive, que eles fazem, quando estão em vida livre, eles fazem bastante essa autolimpeza, depois de um voo, depois de se alimentar, então eles ficam bastante tempo aí nesse processo, cuidando das peninhas.
É, dando trato, né? Tem alguma informação também da comunicação das jacutingas? Como é que...
Então, tem algumas vocalizações que elas já são conhecidas. É, tem uma vocalização reprodutiva, que principalmente o macho, ele realiza próximo da fêmea, naquele período reprodutivo, mas a gente já identificou diversas outras vocalizações que a gente ainda precisa conhecer melhor, estudar melhor, porque tem algumas vocalizações que a gente só escutou nesse ambiente ex situ, e tem vocalizações que a gente só escutou em vida livre. Uhum. Então a gente ainda precisa entender como funciona essa comunicação entre eles e quais comportamentos estão relacionados a essas vocalizações.
E é que eu queria comentar um pouquinho mais sobre essa questão de reintrodução, porque a gente escuta e são belíssimos os casos, a gente tem várias histórias de sucesso, né, sobre reintrodução. Mas é muito mais difícil você reintroduzir um bicho do que você manter e conservar ele na natureza, porque você está extinguindo, quando você tira o bicho dali e ele está reproduzindo fora, você está perdendo ali também uma parte de dentro da história evolutiva e de comportamento que é feita, que é desenvolvida ali passada hereditariamente, né, entre os grupos, na parte de comportamento social e de relação com as espécies locais. Então, por exemplo, tem casos de reintrodução de aves nos Estados Unidos e outros que tem muitos anos e muito investimento financeiro, que é mais caro, né, você fazer esse tipo de processo, mas que tem uma coisa ou outra que não é ela, que não fecha, de reprodução, de encontrar parceiro. E eu não sei se é o caso para vocês, como é que tá a questão do projeto, mas, por exemplo, já teve algum bicho que reproduziu na natureza? Como é que vocês estão? Eu sei que tá indo bem, né, vocês estão aí desenvolvendo há alguns anos com estratégias, né, uma coisa que você até tinha mencionado comigo antes, a questão de também adaptar. Adaptando, ó, isso funciona, isso não funciona. Então, assim, reintroduzir um bicho é um desafio constante, porque você tem que ensinar o animal de novo como é que ele vai viver na natureza, e como é que ele vai criar os filhos dele, como é que ele vai encontrar o parceiro dele, como é que ele vai fugir do predador e como é que ele vai achar comida. É muito difícil, gente, não é fácil.
É um desafio gigantesco, Miriam. É, desde os animais, excito, para você conseguir um plantel, né, com uma população de segurança, com variabilidade genética, depois que a gente faz a reintrodução, como é que a gente garante a sobrevivência, quais são os mecanismos que a gente utiliza de melhoria para garantir essa sobrevivência. Ok, sobreviveu. E depois que sobreviveu, né, o que precisa para fazer a reprodução? Será que é um ambiente adequado? Como é que eles fazem para encontrar os parceiros reprodutivos? Depois da reprodução, como é que a gente faz para essa população persistir? Porque às vezes você pode ter um boom inicial, mas essa população acabar não perdurando, né? Então, como é que a gente faz para ela persistir? Então, todos esses são fatores que a gente tem muito cuidado para que tudo isso dê muito certo, para que a reintrodução seja um sucesso. Então, é um desafio realmente muito grande.
Por exemplo, Aline, quando você me contou sobre esse comportamento das fêmeas abrirem leque para proteger os filhotes quando eles estão fazendo forrageio, esse tipo de comportamento, vocês já conseguiram ver isso na natureza? Tem comportamentos que vocês têm notado que levam a acreditar que essa população está já realmente tendo uma faceta comportamental mais natural, assim, mais se mesclando ali com o ambiente?
Já, a gente já teve um macho que foi reintroduzido em 2016, ele pareou com uma fêmea, que foi reintroduzida em 2017, e eles se encontraram no final, no segundo semestre, né, que é o período reprodutivo, e desde então, eles foram encontrados sempre juntos, indicando um possível pareamento. E eles já fizeram duas posturas em vida livre, então a gente tem essa expectativa de que eles estejam aí, a gente já não tem mais o monitoramento, porque o tempo de vida útil do radiotransmissor são 2 anos. Tá. Então, depois desse período, as buscas são feitas por busca ativa, onde a gente tem, né, menor chance de conseguir localizar o animal, ainda mais uma mata tão densa e tão grande como essa. Então, depois que acaba o radiotransmissor, a gente acaba diminuindo esses contatos com o animal. Mas a gente acredita, e eles têm, todos eles têm um apelido, que facilitam tanto o nosso manejo, né, no dia a dia. Eles recebem também, além do radiotransmissor, cada um deles recebe anilhas coloridas que os identificam, e a gente sabe qual é o grupo pertencente, qual que é o animal, se é macho, se é fêmea. E esse par é o preto e a mangue.
Ah, que legal.
São os dois que parearam e ficaram juntos. A gente conseguiu acompanhar eles até 2020, e eles trouxeram muitas respostas para o projeto, com vários comportamentos reprodutivos.
Que legal.
A gente tem a expectativa que eles estejam aí já com filhotes na natureza.
Que máximo, gente. Que bom. Então, era mais nesse sentido, assim, da gente entender um pouco que se os bichos estão conseguindo retomar esses comportamentos naturais, né? Que são frutos aí de muito tempo de evolução e de aprendizado, né? Então, que bacana. E Aline, eu fiquei muito curiosa também para conhecer um pouquinho mais da sua rotina aí, porque quem me apresentou você foi o Fernando, né? Que te conheceu em campo aí em São Francisco Xavier. Fernando Lima, né? Desabraçando Árvores, acho que vocês conhecem. E ele mencionou essa questão de que você fica monitorando, fica andando atrás dos bichos, provavelmente vendo muita coisa legal e tal. E eu fiquei curiosa, então assim, me conta, você acorda e vai atrás, como é que funciona? Põe, pega uma antena de radiotransmissor e vai pro mato.
Exatamente, Miriam. Então, a nossa rotina aqui, ela se difere nesses dois momentos. Nesses períodos de reabilitação, onde a gente fica mais focado nas aves que estão no viveiro, passando por esses processos de avaliação do voo, de teste alimentar, os testes de predadores. Então, nesse período, a gente fica mais focado nessas ações. E depois que os animais são reintroduzidos, a nossa rotina é monitorar eles em campo. E aí é seguir para onde o sinal estiver indicando. A gente tem algumas trilhas principais que a gente utiliza como acesso, mas via de regra é entrar dentro do mato e só sair de lá quando encontrar o animal.
E você está fazendo isso há 4 anos?
4 anos, em todas as situações que você possa imaginar. É sol, é chuva, vento, em todas as situações. E aí a gente tem uma rotina bastante gratificante, porque para além das jacutingas, a gente também consegue observar vários outros animais e você começa a ter mais intimidade com esse ambiente natural. E entender não só do comportamento do animal, mas entender as relações dele com o ambiente, né, com o habitat. Então a gente consegue fazer um pouquinho ter mais essa leitura do habitat. Olha, essa flor aqui, ela começa a dar determinada época do ano, tal fruta esse ano que aparece. Então você vai tendo mais intimidade com esse ambiente natural e entendendo um pouco o que faz o animal vir para utilizar essa área e não aquela. O que tem nesse habitat aqui que ele preferiu esse e não escolheu o outro. Então, tudo isso também traz bastantes respostas para o projeto. E vai deixando a gente melhor aí para procurar jacutinga. A maior alegria é achar uma jacutinga quando você não está com a antena de rádio telemetria. Fala, nossa, porque ela é muito discreta. Apesar de ser um bicho grande, ela é bastante discreta. E às vezes, mesmo com radiotransmissor, com a ajuda da antena, a gente ainda tem dificuldade para localizar. Mas é sempre uma alegria. E quando a gente reintroduz, a gente tem essa expectativa de que o animal vá se adaptando em vida livre. Então, quanto mais a gente vê esses comportamentos naturais da espécie, isso é bastante gratificante e traz uma expectativa de sucesso muito grande para o projeto. Você fala, nossa, o bicho está conseguindo se dar bem na natureza.
Imagino que se então, 2 anos vocês monitorarem e vocês ainda encontram com ele, ele está sobrevivendo. Ele está ali, né?
Está sobrevivendo. E a gente já viu fuga de predador, já teve a gente inseriu um macaco prego, tanto por conta de uma predação que a gente já teve, que foi identificada, que foi por macaco, e num monitoramento a gente estava observando uma jacutinga, e o macaco prego simplesmente pulou em cima da jacutinga. Imagina você estar lá monitorando e ver uma cena dessa. Gente, momento.
Que são os ourinhos desses bichos, né? São, tipo, preciosos.
Exatamente. E aí a jacutinga fugiu, a gente falou, nossa, deu certo o treinamento, era isso que a gente esperava.
Que ótimo.
É muito legal ver as interações deles e acompanhar eles todos os dias, eu acho que é um grande privilégio estar na mata todos os dias.
Ai, eu só tenho que te parabenizar, porque uma das discussões que a gente tem tido ultimamente é muito relacionada... esse distanciamento, sabe, que a gente tem visto muito dos nossos de biólogos, do pessoal mais jovem, com a parte de campo mesmo, de estar ali dentro, porque a minha geração, a gente só queria ficar no campo, e aí depois você teve um buraco e a gente começou a desenvolver muita tecnologia, muitos modelos, e temos muitos bancos de dados, e não que isso não seja importante, é maravilhoso, é fundamental, e ainda bem que a gente tem possibilidade hoje em dia de gerar muita informação a partir daí, mas de também estar sentindo que está se perdendo um pouco essa questão do contato, da história natural, de perceber o ambiente, igual você falou, perceber que está mudando uma estação, que tem uma coisa diferente aqui, que tem uma característica nova aqui, porque isso te permite ler realmente o ambiente e gerar políticas para isso e tentar ajudar na conservação e construir todo um bloco mais integrado e mais lógico, né, que faça mais sentido em termos práticos, aplicados e reais da natureza do que está acontecendo ali. Então, realmente eu fico muito feliz de ouvir que você está aí há 4 anos e toda feliz e apaixonada e quando vê o bicho está super encantada.
Porque minha experiência com a conservação, acho que ela fez um caminho inverso. A minha formação acadêmica é como engenheiro ambiental, e nessa formação a gente não tem esse tipo de disciplina na grade a respeito de ecologia, estudar uma espécie, não é esse o foco, a gente está se formando para atuar em uma área completamente diferente. Então, quando eu cheguei para trabalhar com conservação, então eu observava e observo vários fenômenos em campo, e bem nessa curiosidade de naturalista, não que eu seja uma naturalista, né, no rigor da palavra, mas essa curiosidade, por que que essa planta está aqui? Por que que animal faz tal comportamento? Por que tal época eu não escuto o outro? Mas faltava um embasamento teórico. Então agora com o mestrado, né, que estou fazendo, desenvolvendo uma pesquisa com as jacutingas, o meu compromisso é de trazer essa bagagem teórica, não que a gente consiga, né, esgotar como se fosse uma formação acadêmica mesmo da biologia, mas a minha intenção é trazer essa parte teórica. Olha, o que eu estou vendo tem nome, o que eu estou vendo está relacionado com esse tipo de fenômeno.
Está descrito aqui, né?
Está descrito aqui, exatamente. Olha, já foi desenvolvido, nas pesquisas, já chegaram até esse ponto, a partir disso a gente ainda não sabe. Então, fazer essas leituras no ambiente, eu acho que é primordial para a gente desenvolver um bom trabalho, para além do tratamento de dados, da análise dos dados, que também é fundamental, uma coisa se retroalimenta.
Exatamente,
né?
Elas se somam, né?
Mas e a gente recebe voluntários aqui no projeto, A gente, ao longo do ano, a gente recebe principalmente estudantes ou pessoas que estão recém-formadas, mas não é um critério. A gente já recebeu vários tipos de público aqui para apoiar as nossas essas ações de monitoramento, de reabilitação. E é muito legal quando a gente vê o primeiro contato, às vezes, dos estudantes de biologia, enfim, de áreas afins, que é a primeira vez que está entrando no mato, é às vezes um deslumbramento. Você fala, nossa, que legal de proporcionar isso para uma pessoa que está começando a carreira. E você vê que tem pessoas assim que abraçam isso com amor, com uma paixão muito grande, e às vezes pode ser até um divisor de águas. É muito legal fazer parte de uma fraçãozinha da formação
Sim, com
dessas
certeza.
Pessoas. E proporcionar isso a elas é muito bom.
Que legal, gente. Não, e proporciona mesmo. Eu realmente acredito que a gente tem esse potencial de estimular e inspirar outras pessoas, né? Quando proporciona experiências para elas. Aline, muitíssimo obrigada. Adorei conversar com você, aprender mais sobre esse bicho tão fascinante, né? Tô doida, eu quero ir aí em São Francisco Xavier para conhecer mais o projeto, para andar no mato com você.
Eu que agradeço, uma conversa maravilhosa, Miriam. Obrigada pela oportunidade da gente falar sobre as jacutingas. É sempre um prazer falar sobre elas. Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de conversar contigo, que como uma admiradora, uma fã, hoje estou aqui com você.
Ah, obrigada.
E venha para São Francisco, venha conhecer as jacutingas, que olha, você vai se apaixonar.
Ai, vou sim. Obrigada.
Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do Que Bicho É Esse?
E esse foi o Que Bicho É Esse sobre a jacutinga, a burra jacutinga. Espero que vocês tenham gostado e espero que a gente consiga retornar com esses bichos para a natureza, aumentar as populações que existem atualmente e ver de novo jacutingas pela nossa Mata Atlântica. E agora é a hora do bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente tocou o som agora, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores, no Instagram @desabrace, no Twitter @desabrace, e sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Deezer. Estamos aí nas principais plataformas, escolha a sua favorita e vai lá nos ouvir. Caso vocês possam e queiram nos apoiar, vocês podem doar a partir de R$1 pela plataforma do Apoia-se em www.apoia.se/desabrace, ou no caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay em @desabrace. Lembrando que quando você vir apoiador, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que é bacanérrimo. A gente tem trocas maravilhosas lá dentro, só gente bacana. Então é realmente um privilégio fazer parte desse grupo. E é isso, até o próximo Que Bicho É Esse?
Mas mande um e-mail e não devolverá.
Mais um produto com a edição Senhor A.